Olá a todos, boa noite. Bem-vindos ao nosso bate-papo mensal sobre o cenário macro. Sou Malu Moradi, da equipe de comunicação do Itaú. Como sempre, aqui comigo para nos dar uma aula sobre economia e cenário macro, a gente conta com a presença do economista-chefe da Itaú Asset, Thomas Wu. E aí, Thomas, tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Malu, tudo bem? E aí, só para avisar o pessoal, entregar a Malu, vocês veem o fundo aí, ela tá em Nova York ali, ó. Tá na Madison.
Eu, cada live eu tô te seguindo, Thomas. Na live passada estava aqui, aí eu vim agora para cá. Antes estava no escritório, eu fui para o escritório. Algum dia a gente se encontra pessoalmente e faz uma
É isso aí.
live junto. E como sempre, a gente aqui conta também com um dos nossos gestores para contribuir aqui para a conversa. Dessa vez, o nosso convidado é o Daniel Tognolo, da família de fundos Itaú Ótimos. E aí, Tognolo, boa noite. Bem-vindo aqui de novo.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Malu. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de participar aqui hoje. Como a Malu já adiantou, eu sou um dos gestores dos fundos da família Optimus, que é uma das estratégias do Itaú Asset. Hoje nós contamos com um time de 20 pessoas bem experiente, 100% focado em investimentos. Eu diria que nós somos um grupo de especialistas nos principais mercados líquidos do mundo. Nós investimos em taxas de juros, inflações, moedas, bolsas, commodities, títulos soberanos e privados, índices de crédito e por aí vai, nos principais mercados líquidos. Em cada um desses mercados, a gente tem uma pessoa do time acompanhando bem de perto. E assim a gente espera encontrar bons investimentos para os nossos clientes. Enfim, vai ser um prazer falar hoje aqui com vocês e dividir um pouco das nossas visões, o que que a gente tem feito em termos de investimentos.
Maravilha, maravilha, Tonholo. Obrigada por esse resumo aí das estratégias. Lembrando, né, que a família Optimus tem o Optimus Titan, que é um fundo multimercado, Optimus Renda Fixa, Optimus Long Bias, e também, né, o Titan e o de Renda Fixa também estão disponíveis na Previdência. Alguns de vocês devem saber, esses fundos no momento estão fechados para investimentos, mas logo mais a gente talvez vai trazer aqui boas notícias para vocês. Então acompanha aqui o bate-papo que a gente vai dar um spoiler aqui para vocês nessa live. Thomas, queria começar aqui com você, agora falando, né, de cenário. Na próxima semana, semana super importante, né, com decisão do Fed sobre taxa de juros nos Estados Unidos. O que o mercado, né, tá esperando, especialmente, né, com essa divulgação dos últimos dados? O payroll veio extremamente forte, outros dados não tão sólidos. Hoje, né, saiu o ISM, que não foi tão positivo. Como é que vocês estão enxergando aí essa próxima reunião?
Meu, abri falando que tá bem difícil, tá? Eu acho que eu sempre falo que tá bem difícil, mas dessa vez tá difícil mesmo. A gente tem certeza em duas dimensões aqui. A gente separa entre, é lógico, né? Atividade, inflação, o que que tá acontecendo com a economia. Mas a gente também olha o que a gente chama de função de reação, que basicamente é o seguinte, né? Se as coisas evoluírem como esperado, o que que será que ele vai fazer? Acho que todo mundo tem, a gente não controla o futuro, todo mundo aqui tem um plano de voo, né? Se as coisas evoluírem como esperado, eu não devo mudar do meu trabalho, eu não devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. E aí vem as surpresas, né? E quando a gente fala de função de reação, a gente está discutindo alguma coisa do tipo, se não tivermos mais surpresas em atividade de inflação, qual é a predisposição, tá, dos membros do Banco Central americano? São vários. E então, em ambas as dimensões, função de reação ou predisposição, né, de uma decisão, isso está ficando muito mais difícil, está ficando mais disperso, e na outra dimensão, que é a dimensão atividade e inflação, também está ficando mais difícil de ler, tá? Então, começando, eu vou falar aqui todas as minhas dúvidas e no final eu digo para que lado eu estou pendendo, qual que eu acho que é o nosso call. Mas a dificuldade da função de reação, tá? Então, tem vários membros, eles discordam entre si. Alguns membros estão mais preocupados com inflação, outros menos. Então, a gente teve nas últimas semanas as pessoas que a gente chama de hawk, né, enfim, né, mais preocupadas com inflação, falando: ah, olha só, tá complicado, por mim, eu deveria subir juros em junho, por mim, subiria juros em junho. Tá? Tive alguns membros falando isso explicitamente nas últimas semanas. A gente fica sempre na dúvida: como é que está aquele membro que a gente chama de dove, né? Que está mais preocupado com bancos, está mais preocupado com uma possibilidade de uma recessão, não quer ser tão agressivo assim em juros, o que que ele está pensando? E aí você tem esse cara que é mais agressivo com esse cara que é um pouco mais conservador, e aí quem pende a balança é o centro, É o chefe, né? É o chair, né? Que é o Powell. É, e aí ele tem, a gente chama de três, né? Três pessoas ali, né, de liderança, né? Tem ele, o Powell, o Williams e o Jefferson, que é o vice. E aí a gente ficava na dúvida e teve uma quarta-feira passada, nossa, parece que foi pouco tempo, uma quarta-feira passada veio esse Jefferson, que é o vice chair, e foi lá e falou assim: olha, pela gente a gente não sobe em junho. Pela gente, a gente para em junho para observar o que vai. Então, deu uma pequena resolvida, né? Ele falou assim: eu sei que os Rocks lá falaram anteontem, por ele sobe, mas aqui, estou falando aqui como vice e representando aqui o chair, pela gente, salvo uma surpresa enorme, a gente não vai subir em junho, e aí a gente tem tempo para ver o que fazer em julho, né? Que eu não sei se vocês devem ter visto esse termo aí no jornal chamado de skip. Skip é pular uma reunião. Tá? Então, às vezes o Fed sobe
Então
25,
é simples pular, né?
ele sobe 50, aí o skip seria subir 12,5, né? Ou seja, em duas reuniões você sobe 25, né? Uma por trimestre, né? Seria o skip, né? Então ele falou assim: ah, pela gente, a gente não sobe. Ah, salvo uma surpresa muito grande, a gente não sobe em junho. A gente fica parado em junho, a gente não mexe na taxa de juros aqui nos Estados Unidos em junho, e julho a gente vê. Aí o que aconteceu na sexta-feira, uma enorme surpresa. Aí, né, então, salvo uma surpresa, eu não vou subir, mas aí veio uma enorme surpresa, que foi o relatório de emprego, mostrando uma geração de vagas assim, enorme, mais de 300 mil. E não só um número muito alto, mas é um número com revisão para os números de trás, mês passado e mês anterior, que mostra que talvez o número de vagas, o número de contratações, desculpa, né, o número de criação de vagas, o número de criação de novos empregos está acelerando. Então, assim, mas caramba, o país como um todo tá contratando mais gente a um ritmo mais alto, né, mais veloz, assim, essa economia não parece que está desacelerando. E aí fica uma confusão enorme. O que é mais complicado é que este dado, e aí eu já desculpa aqui, né? Eu já dou a minha opinião sobre isso, né? Mas o que está difícil. Ah, então está difícil, está fácil. O mercado de trabalho está forte, a economia está gerando emprego, então não é tão difícil assim quanto você falou. O difícil dessa parte é que outros indicadores do mercado de trabalho, do setor de serviços, né? Que é um setor que é intensivo em trabalho, né? Então a gente olha muito o setor de serviços, restaurante, né? Hotéis. É, enfim, conserto de carro, e isso é bastante mão de obra, né? Então, isso está muito relacionado ao mercado de trabalho. Outros indicadores que também são importantes, eles estão ficando mais fracos. Então, você tem o indicador que é o mais importante, que você deve ter ouvido falar, né? Todo mundo falar, o payroll, né? Que é isso, é quantas vagas foram criadas, né? Quantas pessoas aí estão a mais não foram contratadas. Ah, o payroll foi super forte, é o número que todo mundo olha. Aí, fora ele, tem vários números que também são importantes, que foram um pouco mais fracos. Não super fracos, mas assim, né, você falou do ISM Services, que é um índice de confiança do setor de serviço. O número de pessoas pedindo demissão voluntária, o número de pessoas que eram, né, a gente chama trabalhador por conta própria, que, enfim, desistiu. Tá? Tem vários outros indicadores ali que estão mais fracos. Aí você olha, né? Então, pô, eu tenho um comitê mais dividido, com um mercado de uma macroeconomia ali que está mais difícil de ler, que tem um dado super forte que é muito importante e vários outros um pouco fracos. O que que a gente acha disso tudo, tá? A minha opinião particular é que eu acho que o Banco Central não sobe em junho e não sobe em julho, tá? Então, por que isso? Por duas razões. Primeiro, eu acho que a economia está desacelerando e está desaquecendo. Ah, como é que você compatibiliza isso com uma criação de vagas muito grande, né? Teria algumas explicações para isso. Uma delas é que a criação de vaga é criação de vaga formal, não pega emprego por conta própria, mas o emprego por conta própria está diminuindo. Enfim, existe alguma. Eu confio mais. Você sempre se pergunta assim: quem está errado, né? Um dado que é o mais importante ou vários outros? Eu acho que os vários outros estão me contando uma história mais consistente, a economia está desacelerando. E eu acho também que, terminando aqui, o chair do Banco Central dos Estados Unidos, o Powell, eu acho que está morrendo de medo. Tá? Eu acho que ele está morrendo de medo. Os Hawks que eu comentei, né, que estão preocupados com a inflação, devem estar falando para ele alguma coisa do tipo: você está com medo de quê? Não tem mais nenhum banco quebrando. Olha ali os spreads bancários, os depósitos, está tudo estabilizado. A gente ficou com medo, a gente ficou preocupado com o estresse bancário, mas está tranquilo. Então, continua subindo os juros e vamos combater a inflação. Eu acho que o Paulo está preocupado e na cabeça dele É, ele deve estar pensando alguma coisa do tipo, calma lá, você está vendo tudo que você descreveu para mim, está tranquilo, mas está tranquilo porque a gente tirou o pé. Está tranquilo porque eu já sinalizei que a gente não vai ter que mais subir tanto. A gente está dando dinheiro para alguns bancos, algumas linhas especiais, né? Que chama BTFP, umas linhas com uma taxa de juros baixa. A gente está, né? A gente está garantindo que essas coisas fiquem tranquilas. Mas não quer dizer que a gente pode continuar apertando, quer dizer que a gente pode continuar subindo juros, né? Assim, a economia está frágil, apesar dos indicadores estarem estáveis. Eu acho que o Paulo está mais nessa ponta e os dados vão mostrar ao longo do tempo que a economia está desacelerando. Então, se der mais uma reunião para ele, se der de junho para julho, eu acho que mais dados vão, se a gente tiver certo, mais dados vão mostrar que a economia está desacelerando. E um líder do Banco Central que está com medo dessa parte bancária, eu acho que ele não vai subir. Onde é que a gente pode estar errado? A gente pode estar errado, obviamente, com o cenário macroeconômico, a gente pode estar errado com a percepção de que a economia e o setor de serviços e o mercado de trabalho está desacelerando, a gente pode estar errado. E aí, assim, se eu errei o fundamento, eu errei o resto todo, né? Ele continua subindo. E o outro é que os dados estão muito voláteis, mas muito voláteis, tá? Então, talvez uma tendência de desaceleração só fique mais clara depois de mais de um mês, e não, assim, daqui até junho pode vir um dado forte enfim, né? Não fica claro que a economia está desacelerando. A gente pode estar errado nessas duas pontas, mas dito isso, nosso call é que não sobe em junho. A gente sabe que o mercado tem aí, né? Que a alta acontece em julho, mas eu acho que não acontece.
É muito interessante, né, entender essa dinâmica, né, entre os membros do FED. Então, achei bacana você trazer aqui toda a discussão, né, e como que tem aí os extremos e aí também a meiuca, né. Mas eu queria ver aqui, Tonholo, eu sei que você, né, seu expertise são os mercados internacionais, em especial, né, renda fixa, mas como é que você, né, e a equipe do Ótimos, como é que vocês estão enxergando esses próximos movimentos do Fed? Também queria ouvir você. Você acha que a gente, né, nessa reunião, que nem o Thomas falou, vai ter esse skip, ou você acha que já vai ter um ajuste agora? Como é que está a tese de investimentos aqui de vocês sobre esses movimentos do FED?
Obrigado, Malu. Acho que o Thomas começou bem explicando que agora é um momento particularmente complexo assim para o Banco Central dos Estados Unidos. Eu acho que tem até a impressão que eu acho que muita gente do mercado assim acha que qualquer movimento do Fed vai impactar, né, obviamente todos os ativos do mundo. Nesse ponto, eu acho que isso está ainda mais significativo, o mercado está mais sensível ainda aos movimentos do Fed. E eu queria colocar um pouco em perspectiva, assim, porque acho que isso diz muito respeito a como a gente vem investindo, um pouco do que a gente vai fazer em termos de investimento para frente. Assim, eu acho que pouco mais de, só para lembrar, né, que pouco mais de 12 meses atrás, os juros dos Estados Unidos estavam em zero, né? E o juro agora estão em 5%. Então, o Banco Central conseguiu subir 5% de taxa de juros em alguma coisa como 12 meses. Então, no ano passado, lá para agosto, por aí, a inflação estava ao redor de 9%, né, nos Estados Unidos. Isso não acontecia há mais de 40 anos. E agora se tem assim, o juro que está em 5% e a inflação que estava em 9% caiu um pouco, está ao redor de 5%. Então coloca o Banco Central numa posição um pouco mais balanceada assim em termos de inflação que está em 5 e uns juros em 5. A gente sabe que a inflação, a pressão inflacionária ficou mais forte no setor de serviços, né, que são mais ligados aos salários, e a parte mais ligada aos bens já desacelerou um pouco, né? A gente olha para frente e acha que essa inflação cheia vai continuar caindo. A gente imagina que lá para julho essa inflação deve estar ao redor, a inflação de julho, que vai ser divulgada só em agosto, mas deve estar rodando ao redor de 3%. A gente vai explicar o porquê. Por outro lado, essa inflação de serviço é aquela mais ligada, né, ao mercado de trabalho, que segue muito firme, como o Thomas estava falando. Eu queria gastar só um minutinho mais explicando essa questão do mercado de trabalho, que eu acho que é importante, né? Porque o mercado de trabalho nos Estados Unidos não para, né? O Thomas estava falando que saiu um dado agora muito forte. Esse ano, né, do começo do ano até maio, os Estados Unidos adicionaram 1 milhão e 100 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. A média de um ano normal é algo na casa de 700 mil pessoas que entram. Só que isso acontece, fica mais assustador, porque isso acontece no momento que o desemprego já está muito baixo. Então, tem poucas pessoas procurando, emprego e ainda você tem uma criação muito alta de vagas. Isso chama muita atenção e fez com que o desemprego ficasse, no ponto mais baixo, talvez, da série dos Estados Unidos. Acho que teve. No final da década de 60, um ponto que o desemprego ficou mais baixo. Eu acho que vale lembrar que o Banco Central dos Estados Unidos tem duas metas, né? O único banco central do mundo com esse duplo mandato, que é a taxa de desemprego baixa e inflação controlada. É o único banco central que faz isso. Óbvio que outros bancos centrais estão atentos ao desemprego, mas não tem isso como mandato. E em política monetária, há um conceito de que a inflação. A inflação está ligada em algum grau à taxa de desemprego e taxa de desemprego à inflação, né? A lógica é mais ou menos a seguinte: se o desemprego fica muito baixo, isso aumenta a pressão dos salários, né? E o canal é porque, na medida em que você tem menos gente, para você tirar uma pessoa de um trabalho e trazer para sua firma, para sua empresa, você precisa oferecer um salário mais alto. E aí os salários começam a subir. Esses setores de serviço são muito intensos em mão de obra e essa pressão, como os salários estão subindo, o preço dos serviços finais ou mesmo dos produtos também acaba ficando mais alto. E aí a inflação vai entrincheirando um pouco mais na economia. É principalmente contra essa inflação mais entrincheirada que o Banco Central atua. Principalmente nessa fase final do ajuste de política monetária, que eu acho que é a fase que o Banco Central dos Estados Unidos está agora. Então, quando você olha para um desemprego num ponto muito baixo, a pressão de salários ainda alta e a criação de empregos não para, como a gente está falando, então, por esse lado, parece que o Banco Central ainda tem mais trabalho para fazer, porque não está conseguindo desacelerar essa criação de empregos. Dentro dessa teoria da política monetária, quando o Banco Central aperta os juros, fica mais as empresas têm mais dificuldade com o crédito, param de empregar tanto, e, na verdade, você vai ter uma queda nessa taxa de desemprego, ou seja, alguém vai ter que perder o emprego para que você consiga desinflacionar essa parte mais ligada ao serviço, essa parte mais ligada aos salários. Isso não aconteceu. Essa inflação mais ligada ao serviço ainda continua muito forte. Então, eu quis navegar um pouco nisso, porque eu acho que é um momento extremamente complexo, porque a gente ainda está enxergando uma melhora à frente por efeitos de melhora do preço de. As commodities vêm tendo uma queda substancial nos preços, principalmente a parte de alimentos, que foi uma parte que subiu muito nos Estados Unidos e no mundo inteiro. A parte de energia, com o aumento do petróleo, do gás, a parte dos bens, que teve todos aqueles problemas nas cadeias de produção, com o aumento do custo do frete, os problemas das fábricas fechadas na China por conta do Covid, tudo isso já normalizou e deve continuar normalizando. Então a gente vai ter uma inflação cheia caindo, mas essa parte da inflação mais ligada ao serviço ainda muito, muito dura. Então, essa mudança que a gente viu no mês de maio, principalmente, era algo que eu acho que pouca gente esperava, que eram alguns membros do Banco Central dos Estados Unidos muito mais preocupados com essa inflação mais persistente, mais entrincheirada na economia, e voltaram a colocar na mesa alguns aumentos adicionais da taxa de juros. A gente tem uma visão, como é que a gente tem investido? A gente tem uma visão um pouco mais benigna com esses itens da inflação que a gente chama de itens tradáveis, né, transacionáveis, né, que são os itens globais. Então, assim, um produto às vezes vem da Ásia e isso já tudo caiu muito de preço, essa parte toda de alimentos, de energia. Então, a gente acha que com essa inflação cheia caindo, os bancos centrais ficam numa posição um pouco melhor para manter os juros já altos por mais tempo e deixar esperar um pouco para que esse efeito dos juros desinflacione essa inflação mais entrincheirada. Mas a questão aqui é que o timing, né, quer dizer, o tempo correto de entrar nesses investimentos faz muita diferença para quem está aqui na frente e montando as posições. Então, eu acho que assim, isso, na nossa visão, vai demorar um pouco ainda para acontecer. Então, a gente acha que o Banco Central pode entregar mais alguma alta e acho que os mercados vão ficar bem sensíveis a isso. Então, como é que a gente está operando? Nas taxas de juros dos países desenvolvidos, a gente está mais tático, a gente tem operado nas duas direções, né? Fazendo posições tomadas, que são aquelas que se beneficiam se o juros sobe, e posições aplicadas, que são aquelas que se beneficiam se os juros fecham. Um pouco mais de viés para fazer posições aplicadas, principalmente depois dessa alta significativa dos juros do mês de maio, mas a gente está bem cauteloso ainda. A gente vai falar mais tarde, nos emergentes, eu acho que a gente está com a cabeça um pouco mais clara de que a desinflação é mais forte e isso dá um pouco mais de alívio para os bancos centrais, aí a gente está com uma cabeça um pouco mais aplicada.
Bacana, super importante entender como que, né, que vocês estão interpretando aqui o cenário, né, e realmente aí traduzindo isso em posições no, nos fundos. Eu quis cobrir aqui, né, os dois com o Fed, que eu acho que realmente aqui tem gerado bastante incerteza. Acho que, Thomas, você está falando de ruído nos dados já há 3, 4 lives, então continua. Mas, gente, já queria entrar aqui no Brasil. O Tonholo já deu aqui um spoiler que logo mais eu quero falar assim de emergentes, mas entrando primeiro aqui no Brasil, temos a reunião do CMN, né, no final do mês para reavaliar a meta de inflação. Thomas, o que que você, né, e toda essa equipe econômica, o que que vocês estão esperando? Eu sei que até está sendo discutido uma mudança de prazo, né, na meta. Como que vocês estão vendo isso?
No Brasil, a gente tá mais animado, tá? A gente acha que o mês de junho e julho pode ter uma confluência de notícias boas. Enfim, pode ser
Estamos
surpreendido
precisando, né, Thomas? De uma
positivamente.
ponta tem que ter notícia boa.
Estão precisando. E a gente acha que vai ter uma confluência de notícias boas, obviamente, com incerteza, né? Mas quais são as notícias boas? Uma tá acontecendo, tá? A inflação de alimentos, ela tá caindo bastante no mundo inteiro. Não sei se a gente falou isso na última live ou não, mas ela está caindo bastante no mundo inteiro e aqui no Brasil também. A inflação de curto prazo, ela vai ser baixa em junho e ela vai ser baixa em julho. Isso é importante primeiro, porque dá um alívio no bolso das pessoas, mas em termos de, né, gerar ainda mais notícias boas, a expectativa futura das pessoas, em particular do mercado, sobre qual vai ser a inflação do ano que vem, ela fica um pouco mais baixa. Aquela brincadeira que a gente faz, né? Avaliando uma garrafa de vinho, né? Isso aí, o cara vai para o mercado e o preço de alimentos está baixo, e ele topa apostar que a inflação vai ser mais baixa. Tá? E isso é importante porque isso facilita um corte de juros, porque quando o Banco Central do Brasil começa a projetar, né, ele tenta estimar qual eu acho que vai ser a inflação, né, daqui para frente, né, nos próximos 18 meses, que é onde tem o maior impacto da política monetária, né, que sobe os juros, levam 18 meses para isso aparecer na inflação. E quando ele faz essa estimativa, os modelos começam a mostrar que, olha, talvez a sua inflação lá na frente esteja caindo. Então, a expectativa do mercado é um dos inputs. A inflação corrente, ela é um input porque ela carrega uma certa inércia, né? A gente estava brincando aqui que a expectativa das pessoas é muito importante, porque quando a inflação é alta, todo mundo quer indexar os contratos. Então, quando você indexa os contratos, se a inflação é alta, você carrega muita coisa para o ano que vem. Mas se você descobre que o preço de alimentos está caindo e o que está lá no contrato de aluguel, o IPCA, o que está lá no contrato de alguma coisa, o IPCA, isso cai, é o bem mais baixo. Isso também carrega, assim, de certa forma, menos lá na frente, né? Então, uma inflação menor no ano, que te surpreende no ano por causa de alimentos, ela acaba gerando um pouco menos de pressão nos anos à frente. Isso tudo são alguns alívios, né? Que está acontecendo. Aí, bom, primeira dúvida que você comentou, reunião do Conselho Monetário Nacional, dia 29 de junho. Teve todo esse barulho, né, que a gente acompanhou aqui nas lives sobre vamos mudar a meta de inflação no Brasil, porque ela é muito alta, e aí fazendo isso talvez apareça um espaço para cortar juros, né? Essa discussão, ela me parece mais calma, mais ponderada. Parece que é o nosso cenário base. Quando eu digo cenário base, quer dizer que a probabilidade é maior do que 50%, tá? A gente acha que não vai ser alterada, vai ficar em 4%. Vai ter uma mudança no horizonte de. Aí isso é uma polêmica enorme, mas tem uma discussão sobre. A nossa meta de inflação é para ano calendário. Então, o Banco Central tem que atingir Em 2024, 3%. Aí tem um intervalo de confiança, se ficar fora disso, ele tem que explicar para o Congresso por que que ficou fora disso. Eles estão querendo mudar a meta, desculpa, o horizonte de verificação para, a gente chama, janela rolante de 24 meses. Então, o que importa é o que você vai
Entendi.
fazer nos próximos 24 meses, tá? Isso por si seria inócuo, a não ser que algumas pessoas comecem a interpretar essa mudança de horizonte. Aí aqui eu vou falar uma coisa mais, um pouco mais técnica aqui, tá? Que é o seguinte: quando a gente faz essas projeções, em geral, assim, os nossos modelos, né, que fazem essas projeções, elas assumem que as coisas se normalizam com o tempo. Ah, teve a pandemia, e teve, nossa, um choque da cadeia de produção, a inflação subiu, não dá para comprar carro usado. Aí se assume lá no modelo que ao longo do tempo, né, esse choque tem uma meia-vida, ele vai diminuindo. Né? Os nossos modelos, não por construção, sabe? Eles não pegam alguma coisa do tipo assim, ah, não, vai ficar alta para sempre. É que nem você falar assim, ah, o Thomas teve uma gripe, perdeu peso, mas aí o modelo vai falar que não, mas daqui a alguns meses o peso volta ao normal. O modelo não vai assumir que, enfim, né, a minha gripe vai, enfim, eu perdi o peso permanentemente. Nossos modelos, por construção, o choque vem e passa. Tá? Aí o que eu estou querendo dizer? É que quanto mais tempo, assim, se você fizer uma interpretação maquiavélica dizendo assim, ah, vocês estão aumentando o horizonte para 24 meses, porque o seu modelo vai sempre falar que, ah, daqui a 24 meses o choque passou. Então, né, tem gente que acha o seguinte, é uma forma de forçar, seria uma forma, essa é a teoria da conspiração, mudar para 24 meses seria uma forma de forçar o Banco Central a ficar menos preocupado, porque com 24 meses ele vai sempre falar assim, isso passa. 12 meses não, 18 mais ou menos, 24, passa. Né? Assim, ah, esse choque, esse barulho, o modelo vai dizer assim, fala, fica calmo, sabe, respira, dá tempo ao tempo. É assim que são os nossos modelos, os modelos econométricos, né? Os modelos matemáticos. Dá tempo ao tempo, isso se resolve. Né? Então, se as pessoas. O risco aqui é as pessoas começarem a achar que ah, eles estão fazendo isso, mudando a regra aqui, numa tecnicalidade para forçar o Banco Central a. Está vendo? Teu modelo está dizendo que 24 meses, você dá tempo ao tempo, tudo normal, pode cortar juros. Eu não acho que é isso, tá? Mas por que que essa discussão é importante? A forma como, a nossa expectativa aqui é que a meta não seja mudada, ela fica em três, a forma como isso é comunicado à população, ela vai afetar o quanto as expectativas vão cair, ou não. Então, deixa eu dar dois extremos que são puramente caricaturas, né? Eu vou jogar num extremo e vou jogar no outro. Um tipo de comunicação muito boa. Tá? Olha só, estudamos aqui o arcabouço monetário do Brasil, uma meta de inflação. Neste mundo novo, com Estados Unidos e China brigando, os choques de oferta, né, choques geopolíticos são mais recorrentes. Por exemplo, acontece uma coisa com Taiwan, não vem chip, o preço do carro fica mais caro, tudo fica mais caro, porque tudo tem um chip hoje em dia. E aí, pensando nisso, a gente resolveu que, ao invés de mudar a meta para 4 para acomodar isso aí, a gente deixa a meta em 3, mas dá um horizonte mais longo para essas coisas se resolver. E aí a discussão morreu. A gente não mais vai tocar nesse assunto. Ah, excelente. Aí imagina alguma outra, aí botando assim no outro extremo, tá? No outro extremo aqui, uma outra caricatura. Essa discussão aqui, esse ano a gente deixou como tá, porque o PIB foi bom, mas assim, guarda isso para depois. Aí ano que vem a gente vai ver. Se o PIB for ruim, não acho que vai ser, eu botei dois extremos, né? Botei duas caricaturas aqui, né? Nesse outro extremo, eu vou falar assim, eu não vou mudar minha expectativa. Thomas, valendo uma garrafa de vinho em 2025. Pá, se o cara acabou de me falar que não morreu a discussão, ele pode talvez fazer isso lá na frente. Inclusive, ele já deixou claro para mim que ele vai fazer no dia que o PIB estiver ruim, eu não vou mudar minha expectativa. Então, assim, não vai ser nenhuma das duas. Eu botei duas caricaturas aqui, mas vai ser muito importante a reação do mercado a isso, tá? E dependendo de como for a reação, tá? A gente acha que, então, a sequência é isso. Tem uma reunião do Copom agora em junho. Junho? Daqui a 2 semanas. 2 semanas, dia 21. Dia 20. Dia 20. Dia 21. Desculpa, dia 21 de junho, mas não interessa também se é 20, 21. Por que eu estou perdendo tempo com isso? Tem uma reunião do
É
Copom no dia 21.
quarta-feira, 21.
Quarta-feira. Tem uma reunião do Copom no dia 21, a gente acha que ele vai ter um tom um pouco. Né, a inflação corrente está caindo, mas a gente tem que ver que as expectativas estão altas, e essas expectativas provavelmente estão sendo afetadas pela incerteza no arcabouço monetário, entenda-se a próxima reunião do CMN. Aí vai ter reunião do CMN dia 29 de junho. Se ela for favorável e bem feita, e as expectativas caírem, tá? Aí na reunião de agosto ele já falou, olha, melhorou, né? Melhorou. A data de corte tá, de juros está chegando. Tá? Então, assim, aí se vai cortar em setembro, vai cortar em outubro, depende um pouco da força da reação de mercado. Então, acho que a gente tem esse vento a favor. E a última coisa bem rápida aqui, Malu, mas eu fiquei um pouco mais animado também com a reforma tributária, tá? O imposto de valor agregado do Bernardo Api. Ela pode passar na Câmara em junho, julho, e aí vai para o Senado depois. Tá? Eu acho que tem chance de passar. É, assim, todo mundo sabe que fazer imposto aqui no Brasil, especialmente para as firmas, é um custo enorme, faz parte do nosso custo Brasil. Não é à toa que já foi ventilada uma simplificação tributária mais vezes e está sendo ventilada de novo. Eu acho que tem alguma chance de passar. Então, pode ter uma confluência de fatores aqui favorável, tá, em junho e julho.
Tá certo. Bem, pelo menos aí algumas notícias boas. E como acho que a gente, né, comentou aqui, né, o ciclo, né, o cenário econômico parece estar bastante sincronizado, mas os países estão, né, em diferentes pontos, né, do ciclo econômico. Então, a gente está falando dos Estados Unidos, de talvez pular, né, uma decisão de aumento nessa reunião, mas ainda ter possibilidade de aumentar a taxa de juros. Aqui no Brasil, a gente já está discutindo, né, uma possibilidade de corte ainda esse ano. Tonholo, eu queria ver aqui com você, né? Eu acho que nesses extremos, né, o extremo ainda de um possível aumento e um outro extremo de cortes, a gente tem outros países, né, que estão nesse meio, que são os países emergentes. Conta um pouquinho para a gente o que que vocês estão observando nesses países e como é que vocês estão posicionando também na carteira dos fundos.
Ótimo, Malu. Eu acho que é acho que sim, perfeito o ponto, né? Acho que você tem um ciclo de política monetária, né, extremamente sincronizado. Isso acho que teve a ver com a pandemia, né? Que pegou todos os países. A reação dos bancos centrais e dos governos foi muito parecida. Os bancos centrais, mesmo os emergentes, cortaram juros e a maior parte dos governos fizeram estímulos para ajudar as pessoas a passar por aquele momento difícil, e isso gerou uma inflação, que foi uma inflação em parte global e em parte pela própria força, né, da demanda doméstica em praticamente todos os países, e isso fez com que os países todos subissem juros, os desenvolvidos demoraram um pouco mais para começar a subir, os emergentes foram na frente. E eu acho que agora começa uma fase de diferenciação, como você colocou. Eu acho que o que a gente vê nesse ponto tem muito a ver com o que eu estava falando agora há pouco, que é uma desinflação contratada, que decorre muito dos mesmos itens que levaram a inflação a uma subida muito aguda, que foram essencialmente os alimentos, o preço de energia e o preço de bens em geral. Nos Estados Unidos teve também um elemento do preço de moradia, né? Mas nos emergentes e em outros países desenvolvidos, eu diria que esses itens elevaram a inflação em um patamar muito alto. Eles melhoraram e vão continuar melhorando. Então a gente acha que, como os bancos centrais emergentes tiveram que subir os seus juros para patamares assim muito altos, o Brasil já tinha colocado juros num patamar parecido com esse. Mas o Chile, por exemplo, nunca tinha colocado. Os juros no Chile estão em 11,25, né? Nunca tinha subido tanto juro. O México está em 11,25. A Hungria chegou a subir os juros para 18%. República Tcheca, Polônia. Então, a gente acha que, com essa desinflação que vai vir à frente, esses bancos centrais vão ter um pouco mais de espaço de começar o ciclo de corte antes. Como a gente falava, o que o Banco Central dos Estados Unidos vai fazer vai ter impacto também. Por exemplo, se os Estados Unidos continuam subindo juros até o segundo semestre desse ano, provavelmente os bancos centrais vão ter um pouco mais de dificuldade de começar a cortar. Imagina um banco central cortando os juros, com os Estados Unidos subindo, as moedas podem sofrer, você pode ter algum tipo de risco de aquele país ficar um pouco menos protegido, né? Porque quando o Banco Central sobe bastante os juros e paga o que a gente chama de juros reais, né? No Brasil eles são medidos pela NTN-B, mas enfim, todos os países têm os títulos indexados aos juros reais. Então isso protege o país, protege a moeda, protege a curva. e começar a cortar com os Estados Unidos ainda sem ter terminado o ciclo pode ser um pouco perigoso. Tem alguns casos, o Chile eu acho que é o caso, é o candidato aí, talvez seja o primeiro país a começar a efetivamente cortar os juros. A Hungria fez um corte de juros, mas vamos dizer que não foi a taxa de juros similar à Selic que eles cortaram. Então, o Chile é o primeiro candidato. A gente acha que eles têm condição, sim, de começar logo, mas a gente também vê um cenário de antecipação de corte em outros lugares, no México, na República Tcheca, na Polônia e no Brasil. Em todos eles, a gente tem investimentos, acho que significativos, que vão se beneficiar se as taxas de juros de fato caírem. E muito baseado nessa nossa teoria de uma desinflação contratada aí que a gente vai ver nos próximos meses.
Ah, obrigada, Tonelo. Sempre me impressiona, né, o nível de cobertura de vocês, a quantidade de países que vocês, né, estão sempre olhando, monitorando e vendo aí oportunidades de investimentos. Então, sempre bacana aqui ter essa visão de vocês. Gente, eu esqueci de comentar, mas obviamente eu estou atenta aqui, né, nos comentários, tanto no LinkedIn como no YouTube. Então, por favor, direcione aqui as perguntas que eu tô monitorando. Deixa eu receber uma pergunta aqui da Andrea Mufarregi. Não sei se vocês lembram, né, Andrea até conduzia aqui as nossas lives, agora está no Itaú Private, mandando um beijo aqui para ela. E ela tem uma pergunta para vocês, e eu quero ver quem que vai responder essa. Como é que vocês veem o diferencial de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos impactando o câmbio, né? E a gente sabe, câmbio é sempre uma pergunta que chega aqui, o Thomas tá sempre preparado para responder essa, mas quero ver. Então, se quiser responder, fica também à vontade. Precisam
Eu
fazer
posso
paro e
pegar
quit.
essa? Posso pegar
Fique à
essa,
vontade,
Thomas?
Tomeu. Fique à vontade, né? A gente combinou aqui que as difíceis são suas, né?
Eu acho que assim, do ponto de vista de diferença, assim, os juros nos Estados Unidos estão em 5%, como a gente falou, né? Do Brasil, em 13,75, não é isso? 13,75. Então, assim, é um diferencial de taxas muito grande. E ainda, se a gente colocar em perspectiva, né, que você está tendo uma desinflação no Brasil, você ainda pode pensar no diferencial de juros reais, que é bem significativo. Então, se a gente está falando de um ajuste à frente do Banco Central brasileiro, de alguma coisa de 4%, algo assim, parar com juros em 4,5%, parar com juros em 9%, algo assim, eu acho que a gente ainda vai ter um diferencial importante. Então, assim, o caso do Brasil foi elevar o juros para um patamar extremamente alto para ter que lidar com um desequilíbrio muito grande que o Brasil viveu. Isso teve a ver até com o fato do juro ter sido colocado num patamar muito baixo, a inflação ter vindo numa velocidade muito grande, enfim. Então eu acho que tem espaço para cortar os juros sem ter um diferencial ainda atrapalhando muito o câmbio. Se olhar outros países emergentes, como por exemplo o México, que tem juros em 11,25%, a moeda tem performado bem, em parte por conta desse diferencial de juros. Então, você vê, o Brasil está com juros ainda mais alto que o México, então acho que tem espaço. Então, não vejo um problema para esse primeiro ajuste do Banco Central. Agora, se a gente falar num ajuste mais significativo, e ainda mais se os Estados Unidos continuarem subindo, aí eu acho que sim, é uma coisa importante. Nessa primeira fase desse ajuste brasileiro, eu acho que não. Acho que tem espaço para cortar os juros sem ter um impacto muito grande na moeda.
Mas eu posso dar uma
Bacana.
complicada aqui, Malu? Posso dar uma
Ai,
complicada?
sempre.
Uma
Mas você
complicada
nunca
aqui.
complica, né, Thomas?
Mas olha só que interessante, tá? Existe, enfim, a gente tem investimentos que são associados aos juros. Eles podem ser pré-fixados ou pós-fixados, né? Então, por exemplo, o CDB aqui que você tem lá no banco é um instrumento pós-fixado. Ele vai te pagar os juros que está lá, que for, né? Os juros do enfim. Do dia a dia, mas lembra daquele papelzinho que a gente fez? Que tem um papel, é o título do tesouro, né? É um papel que tem um
Que
fixo
você
valor que
não
passa.
emoldurou ainda, né? Eu quero o
Eu não
papel daquela
emoldurei.
live.
Tem um papelzinho que tem escrito vale 100, né? E tem uma assinatura do Tesouro Americano ou do Banco Central do Brasil, ou desculpa, do Tesouro Nacional aqui no Brasil, e tem uma data de maturidade, tá? Ele vai vencer daqui a 5 anos, tá bom? E aí a taxa de juros ela é implícita pelo preço que você paga nele. Se você paga 100, o juros é zero. Ou se o juros é zero, você paga 100. Se o juros é 10%, você paga 91, tá? Então, olha que engraçado, tá? Olha que engraçado. O juros do Brasil é alto, 13,75. né? Então esse papel aí tá, ele tá bem abaixo de 100, né? O que acontece se o Banco Central começar a cortar juros? O que acontece com o preço desse papel, Malu? Então, por exemplo, se o banco, se o papel que vai vencer ano que vem, os juros caem de 10 para 5. Esse preço sobe ou cai, Malu? Vamos ver a Malu aqui, né? O
Ai,
que
Thomas,
acontece
eu
com o
perdi. Eu tô
preço
aqui
desse
acompanhando
papel?
as perguntas, Thomas. Não faz pergunta difícil. Meu
Mas olha que
multitasking hoje
curioso.
não tá muito bom.
Olha que conhece até em Nova York, aí tá a cabeça em outro lugar aí, mas olha só, literalmente. Se
Ó,
o
tô com o
Banco Central
celular
corta
aqui.
os juros, se o Banco Central corta os juros, esse papel que valia, sei lá, 90 refletindo os juros de 10%, porque é de 90 para chegar a 100 são quase 10%. Ele sobe para 95. Porque, né, é um juros de 5, meio que de 95 para chegar a 100, né, dá mais ou menos 5%. Então, o gringo adora segurar esses papéis quando os juros vai cair. É curioso, não é que ele gosta de juros baixos, mas o papel de renda fixa tem muito valor quando aí é no gerúndio, quando os juros está sendo cortado, porque o preço desse papel começa a subir mais rápido. O que aconteceu com o SVB foi o inverso. Ele comprou o papel com juros baixos, pagou 99 e o juros começou a subir, né? Ele estava subindo, né? O gerúndio, ele subindo, aquele preço começava a cair, o cara se ferrou. Então, assim como esse cara se deu mal porque o juros subiu, quem está com o papel quando o juros está caindo é uma ótima. Então só que eu quis complicar aqui, mas olha só, tá? Cortar juros gera fluxo para o Brasil. O estrangeiro adora título, mas qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa adora segurar um papel desse, um título pré-fixado de país que está cortando juros. Ou seja, pode ser bom para o câmbio. Compliquei demais ali hoje, né? Depois dessa, pode encerrar.
Não, passou de ano aí, Thomas. Thomas, eu queria a minha próxima para você. Agora vou eu te colocar no spotlight aqui, porque a gente revisou, né, nossas projeções para atividade hoje. Inclusive, pessoal, lembrando que no nosso site a gente tem uma página, né, dedicada ali no menu Insights Economia, aqui dedicado para os insights da nossa equipe econômica. Lá vocês encontram as nossas projeções. Você consegue comentar um pouquinho da nossa revisão para atividade especificamente, que a gente revisou tanto agora, né, para 2023 como para 2024?
Consigo, claro. Tem algumas coisas que são importantes notar, tá? O PIB do primeiro tri foi muito alto, 1,9. A gente, quando calcula o PIB de um ano inteiro, qual vai ser o PIB de 2023? Faz muita diferença se o PIB do primeiro tri foi bom ou não, tá? Porque ele já joga o nível lá para cima, tá? Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Qual que é o peso médio do Thomas, tá, em 2023? Vai ser o peso médio no ano inteiro. Se eu já engordo de largada em janeiro, meu peso, e aí depois eu não engordo mais, o meu peso médio de 2023 vai ser muito mais alto. Tá? Aí eu posso chegar em dezembro com o mesmo peso, mas eu só engordo no meio do ano. O peso médio vai ser mais baixo. O PIB é a atividade média desse ano comparado com o ano passado. Então, se o primeiro trimestre já larga bem, já joga isso lá para cima. Esse PIB esse ano ali vai ser dois, ao redor de dois. Né? Tem muita coisa para rolar, mas assim, esse PIB vai ser forte. Dito isso, aí alguém vai falar assim: pô, Thomas, você acabou de falar que o PIB vai ser forte. Isso não é o contrário, essa economia está aquecendo, você não tem que diminuir a fila do pipoqueiro. Como é que isso acontece, né? Aí quando a gente quebra isso aí, assim, se não diminui a fila do pipoqueiro, como é que você está falando que vai cortar juros? Tem muita atividade. Como é que isso é compatível com o que você acabou de falar, que talvez a gente esteja mais animado aí, ter uma janela boa em junho e julho, o Banco Central começa a sinalizar corte. Quando a gente abre esse PIB, uma boa parte dele foi agrícola. Tá? E aí é curioso, né? Assim, se a gente tem serviço, tem indústria. Serviço está muito forte, você fica preocupado, porque salários, né, preços de serviços, né, começam a ficar mais caro. Tem muita gente para restaurante, tem muita gente demandando serviços domésticos, demandando conserto de carro, né? A mão de obra fica mais cara. Isso é ruim para a inflação. Aí você pensa, né? E quando o PIB agrícola é muito forte? Quando a gente produz uma safra enorme, preço de bens agrícolas sobe, mas é ao contrário, né? Cai, porque é mais oferta. É, então, olha, a safra foi boa, foi muito boa, né? E aí os preços caem. Então, não é um PIB, então, eu só estou corrigindo aqui, né? Que é um PIB forte, mas não é um PIB que preocupa. Pelo contrário, a gente estava falando como preços agrícolas vão começar a cair. Tá? Então, nesse sentido, não é um PIB que atrapalha a probabilidade de um corte de juros. Ao contrário, tá? A indústria, a contribuição foi zero. A contribuição de serviços foi baixinha, sabe? 0,3. Então, assim, esse 1,9 aí, sabe? 1,6 foi agro. Zero indústria, que é sensível aos juros, tá? e uma parte pequena de serviço. Não, então, assim, é um PIB bom, no sentido que esse ano vai ser perto de 2, mas ele não é inflacionário, ao contrário. Está comentando aqui que preços de alimentação, né, estão mais baratos porque a safra foi muito boa.
Tá certo. Então, 2,3 para 2024 e 0,7, né? Desculpa, 2,3 para
23,
2023 e
07 para
24,
24.
0,7. Tá certo. Gente, a gente está chegando aqui no, na reta final da live. O Tonholo, né, como eu comentei, ele coincidentemente participou aqui na nossa live em junho do ano passado, então exatamente aqui um ano. E a gente quis especialmente trazer ele aqui hoje para dar uma boa notícia. Muitos pedidos de vocês nas nossas redes sociais, aqui mesmo no YouTube, no LinkedIn, comentando, pedindo, né, para voltar o Optimus Titã e o Optimus Renda Fixa, que estavam fechados para investimentos, e a boa notícia é que eles vão reabrir. Então, já anota na agenda, a partir do dia 12, os fundos vão reabrir para investimentos. Vocês podem encontrar mais informações sobre os fundos no nosso site, mas já anota, lembrando, né, que os fundos, obviamente, aqui têm capacity limitado, então mais a abertura deles fica aqui agendada para o dia 12. Então, já avisando aqui a todos vocês em primeira mão que estão assistindo a nossa live. E aí, obviamente, né, tínhamos que ter o Tonholo aqui para dar essa boa notícia para junto com vocês e contar um pouquinho mais de como que estão os fundos estão posicionados. Então foi ótimo aqui ter você. Muito obrigada por ter participado, Tonholo.
Obrigado, eu queria agradecer a todo mundo pela confiança, agradecer o Thomas e agradecer vocês pela oportunidade de dividir com vocês um pouco do que a gente está fazendo e as nossas visões.
Maravilha. Thomas, como sempre, muito obrigada. Mesmo que hoje eu levei chamada, eu não estava prestando atenção. Na próxima, eu vou desligar aqui o celular.
Não,
Mas
acho que
muito
tá não.
obrigada aqui. Pessoal, lembrando, né? Então, os fundos reabrem aqui no dia 12. Mais informações sobre, né, a estratégia, as cartas aqui da equipe de gestão, vocês conseguem acessar lá no nosso site. O link está aqui no chat. Lembrando, né, de sempre verificar o perfil de investimento de vocês antes de investir, para ver se os fundos, né, estão dentro do seu perfil. Mas, novamente, muito obrigada aqui por acompanhar nossas lives mensais. Estamos aqui disponíveis nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente e nos vemos no próximo mês. Muito obrigada, Thomas, muito obrigada, Tonholo, e boa noite a todos.
Obrigado, irmão. Boa noite. Boa noite, senhor.
Tchau, tchau.
Boa noite.